Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está chegando o Bate-Bola Nacional e os destaques que serão notícia nesta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo goleia Corinthians e mantém 8 pontos para o Palmeiras. Lewis Hamilton chega em segundo nos Estados Unidos, mas é hexacampeão mundial de Fórmula 1. Após goleada diante do Flamengo, Corinthians anuncia a demissão de Fábio Carilli. Cruzeiro empata em casa e se complica no Brasileiro. Grêmio vence Grenal e Renato Gaúcho, alfineto adversário. Fluminense e Vasco fazem clássico morno no Maracanã. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui com Nacional Brasília 980, Nacional Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat curtindo a Parabólica e a turma dos aplicativos em radios.ebc.com.br, além, é claro, da nossa querida FM Nacional 96,1. Está no ar o meu, o seu, o nosso melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Já começando com opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O que foi a goleada do Flamengo no Maracanã? O comentarista que sabe o que diz.
O Flamengo continua mais líder do que nunca nesse campeonato brasileiro e manteve a diferença de 8 pontos que o Palmeiras venceu no sábado no Ceará, mas ontem o Flamengo atropelou o Corinthians no estádio do Maracanã. Uma vitória inteiramente justa numa equipe que foi melhor, praticamente do primeiro ao último minuto. O Flamengo teve muitas dificuldades até fazer o seu primeiro gol, porque o Corinthians se defendeu bastante. Fez uma linha de 4, mais 3 volantes, os dois homens que poderiam criar no meio campo, o Matheus Vital de um lado e o Pedrinho do outro, estavam mais preocupados em marcar os laterais do Flamengo do que praticamente atacar. Tanto é que o Diego Alves fez uma defesa no jogo e apenas o Gustavo na frente, o Gustagol. E o Flamengo dominou o Corinthians inteiramente, mas estava encontrando muitas dificuldades, porque o Corinthians se fechava e o Flamengo estava abusando do jogo aéreo. E aí a zaga do Corinthians, que é alta, o Gil e o Bruno Mendes, além do goleiro Cássio, cortavam todos os cruzamentos do Flamengo. E o Flamengo levava a bola com muito perigo até a entrada da área, depois esbarrava na marcação do Corinthians e não criava, não chutava gol. E aí aconteceu um lance que mudou totalmente a cara do jogo, o pênalti em cima do Bruno Henrique. E aí o Flamengo fez 1-0 com 45 minutos e com 46 fez o segundo. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians poderia fazer qualquer tipo de reação, aos 26 segundos tomou o terceiro gol. E aí o Flamengo tomou conta do jogo, levou um gol por desatenção, tirou um pouquinho o pé, fez o quarto gol, e aí o técnico Jorge Jesus começou a fazer mexidas na equipe. Colocou o Diego no lugar do Arrascaeta, colocou o Rodinei no lugar do Rafinha, já tinha colocado o Vitinho no intervalo para todo mundo se movimentar, todo mundo jogar. E o Flamengo não levou o menor susto, diminuiu o ímpeto, tocou mais a bola, evitou choque, tocou a bola com a categoria que o time tem e consolidou uma vitória tranquila, sem nenhum desespero. Então o Flamengo chegou a 71 pontos e tem dois jogos no Rio que podem fazer com que a sua caminhada para o título venha a acontecer antes da Libertadores. Vai jogar contra o Botafogo na quinta-feira no Nilton Santos e domingo contra o Bahia. Então o time do Flamengo não vai ter desgaste de viagem. Isso é um fator a mais para que o time possa ter a confiança de imprimir aquele ritmo forte que ele vem imprimindo. E até o jogo contra o River Plate, o Flamengo joga mais 5 partidas. Mas o time do Flamengo tem condições de conseguir o título brasileiro antes de decidir a Libertadores com a equipe do River Plate. Vamos aguardar.
E agora é hora das notícias do líder. Ele vem aí.
Rodrigo Ricardo.
Com direito a olé, 3 gols de Bruno Henrique e 1 de Vitinho, o Flamengo goleou o Corinthians por 4-1. Matheus Vital descontou para o Timão, que demitiu o treinador Fábio Carille logo após o jogo. O Corinthians não vence há 8 rodadas. Já o Flamengo não sabe o que é perder há 17 rodadas, estabelecendo um recorde, feito só conquistado pelo Flamengo dos anos 80. Líder do Brasileirão, o Flamengo abriu 8 pontos para o Palmeiras. A equipe de Jorge Jesus volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos.
E na zona mista, o atacante Vitinho fez um golaço ontem, acabou falando sobre as broncas que o técnico Jorge Jesus dá nos jogadores, como é que ele assimila, como é que ele entende essa atitude do treinador do Flamengo.
Ele tá ali próximo, né? Ele tá vendo o jogo de fora e tenta nos alertar. E em alguns momentos é comigo, em alguns momentos é com meus companheiros, a gente tenta também comunicar ali dentro do campo, mas ele sempre fica feliz com o nosso êxito, que é o que a gente trabalha, que ele, né, nos impõe, e a gente, quando consegue fazer, é gratificante para ele e para nós, e eu vejo, acho que ele veio dessa maneira.
Ora, gente, ontem tivemos o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, o Lewis Hamilton foi campeão, faltavam só 4 pontos para ele conquistar o título. Foi um título conquistado de forma justa dentro da pista. Há 2 rodadas atrás, a Mercedes já havia conquistado o título, né, o hexacampeonato por equipes, pelo belo trabalho que fez. Lógico que ele tirou o pé e deixou o Valtteri Bottas ganhar a prova, porque ele sabia que precisava só de 4 pontos, chegou em segundo, fez uma campanha brilhante, um resultado justo, né, de um piloto que é fantástico, merecidamente, não é à toa que é 6 vezes campeão mundial, né, pelo seu arrojo, pela inteligência, né, pela sua capacidade de reverter situações, como reverteu durante essa temporada, embora faltam 2 provas ainda para acabar, mas se você pegar alguns grandes prêmios anteriores, ele conseguiu reverter o negócio, né, chegou em primeiro. O que assusta um pouco é que, por exemplo, pilotos como o Kimi Raikkonen ficou na 14ª posição no campeonato, o Nico Hülkenberg, que também era uma promessa, ficou em 12º, né? Mas está de parabéns o Lewis Hamilton, está de parabéns a Mercedes por mais um título. Agora, dois grandes prêmios para fechar o calendário: dia 17 desse mês, o Grande Prêmio de Interlagos, do Brasil, e depois, no dia 1º de dezembro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E ontem, após a goleada contra o Flamengo, 4-1 no Maracanã, o técnico Fábio Carille foi demitido pelo presidente Andrei Sanches desta forma.
Bom, comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente, Carille não é mais treinador do Corinthians, não era o que todos desejavam, mas infelizmente o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão. Então nós tiramos, foi uma conversa, toda conversa para demissão de alguém é triste. Imagina de um treinador, e um treinador que tem a história no Corinthians e que está lá há muitos anos. É triste para todo mundo, mas tivemos que tomar decisão. Não, o Corinthians vai estar de um treinador, mas com certeza não dá para trazer o treinador esta semana. Então nós vamos estudar amanhã direitinho com todo mundo lá do futebol. Mas vai sair bastante gente.
O goleiro Cássio falou sobre o assunto.
Ser do treinador foi uma opção do presidente. Tem certas situações que não cabe a nós. Nós entramos lá, jogamos, tentamos fazer o melhor que o professor pediu. Infelizmente, nós chegamos num clube onde há muita pressão e onde o resultado é muito importante. Nosso time caiu de produção e eu acho que a culpa é de todos, e o presidente nesse momento achou melhor a demissão do treinador. Não, agora a gente só acabou se despedindo da gente, não teve muito tempo.
O que ele falou?
Só se despediu, não teve tempo pra falar qualquer coisa, até porque a gente conhece ele já há um bom tempo, a gente fica chateado, mas é a vida que segue, cara.
Técnico Renato Gaúcho continua batendo na tecla de times que jogam pra vencer. Ele venceu o Grenal 2-0 e aproveitou pra dar uma cutucada no Inter.
Eu não vou ficar aqui falando se o Internacional joga feio, o que tem que falar são vocês. Aí eu pergunto pra vocês, o Internacional, com todo respeito, joga de uma maneira que a mim não agrada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Uma equipe que ficou o tempo todo se defendendo contra todo mundo, como outras grandes equipes do futebol brasileiro. Por isso que eu já falei para você, o futebol brasileiro, estou preocupado com as equipes que buscam. O maior exemplo está aí. Você vê quem joga para frente, quem procura o gol, quem procura as vitórias e vê a tabela do campeonato. Isso já explica, né? Eu não estou aqui discutindo se o Internacional joga feio, joga bonito. Eu citei as equipes que eu vejo que jogam para frente, que buscam as vitórias, que sempre estão bem colocadas. Então, eu acho que o mais importante é o que o Grêmio faz. E o Grêmio está aí, mais uma vez, ele saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, está beliscando já o G4. Então, muitas equipes estão somente no Campeonato Brasileiro, estão atrás da gente, e os que estão na frente, daqui a pouco a gente vai alcançá-los. Pode ter certeza disso.
Técnico Mano Menezes fala da dificuldade que o Palmeiras teve para vencer o Ceará, que perdeu um pênalti e teve um gol anulado de forma até correta. Vamos ouvir o Mano.
Foi muito mais duro do que a gente imaginava, não tenha dúvida disso. E eu diria que, exatamente pela intensidade do clássico, por tudo aquilo que aconteceu, a preparação de você levar para um clássico uma situação de comportamento forte, de atitude forte, em poucas horas depois você não consegue repetir e sofre muito, como sofremos principalmente no segundo tempo, que foi visível o desgaste físico da equipe, nós não conseguimos mais reter a bola e isso tornou o jogo dramático aí até o final. Mas também temos que levar em consideração que nos últimos 7 dias fizemos 9 pontos, que levamos aí mais um jogo de invencibilidade dentro de casa. Essas coisas todas vão, né, tornando, às vezes, o jogo mais difícil do que a gente gostaria que fosse. Mas esse também é o ônus de quem está nas primeiras posições. Se eu, como treinador, ao consultar meus jogadores, retiro 5, 6 jogadores para um jogo como esse e tivéssemos esse tipo de dificuldade, aí é porque o treinador poupou demais, porque o treinador mexeu demais no time e o time não conseguiu repetir.
Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, Fortaleza e Atlético 2-2, Fluminense e Vasco 1-1. O Palmeiras venceu o Ceará por 1-0. A Chape foi derrotada em Chapecó pelo São Paulo por 3-0. Ontem, Flamengo 4, Corinthians 1, Grêmio 2, Inter 0. O Atlético Paranaense venceu o SSA por 1-0. O Santos goleou o Botafogo 4-1. Cruzeiro e Bahia ficaram no 1-1. E o Goiás fez 2-0 no Avaí. Flamengo tem 71 pontos contra 63. Do Palmeiras, 58 do Santos, 52 do São Paulo, são os 4 primeiros. Aí vem a briga: Grêmio com 50, Atlético Paranaense com 46, Inter 46 e o Corinthians com 45. Zona do rebaixamento: os rebaixáveis nesse momento: Fluminense 31, CSA 29, Chapecoense 21 e o Avaí virtual rebaixado com 17. Na boca do cofre: Botafogo, Ceará e Cruzeiro com 33 pontos ganhos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, esse fim de semana o Oeste empatou com o CRB 3-3. Vitória e Figueirense 2-2. Criciúma e o São Bento 2-2. América e Ponte 0-0. Viu que só deu empate, né? Hoje, um jogo dos times que estão entre os 4 primeiros, o Coritiba vai receber o Sport lá no estádio Couto Pereira às 8 horas da noite. O Bragantino tem 62 pontos. O Sport tem 56, mesmo que o Coritiba vença hoje, não vai ultrapassar o Sport, que só pode chegar a 55, e o Atlético Goianiense tem 51. Na sequência, brigando, o América com 49, CRB e Paraná com 47. Na zona do rebaixamento, estão os rebaixáveis aí, o Figueirense 33, Criciúma e Vila Nova 31 e o São Bento 29. Na briga, o Vitória tem 37 e Londrina com 35 pontos ganhos. Logo mais às 18h45, o Bruno Mendes comanda a próxima edição do Bate Bola. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.